Oi, pessoal, meu nome é Ilana Carneiro, estamos aqui para mais um quadro.
Destaques. Dessa vez eu faço isso de forma natural, hein, pessoal? Não é gravado.
Poderíamos pensar nisso, né? Mas você quem? Eu quem?
Ah, tá. Fala, galera, eu sou o João.
Hã?
Graças a Deus.
Como é mesmo?
Eu sou do MEC também, graças a Deus.
Ah, importante, é, graças a Deus. Glória a Deus. É, e hoje o papai do grupo, James Barros, não vai poder estar conosco porque ele tá com o Bentinho. E. Meu Deus, que choro feio!
Eu tava tentando imitar o Bento.
Ah, não conseguiu, não. Desculpa. Enfim, ele não vai estar com a gente, mas espero que vocês acompanhem aqui e fiquem com a gente até o final. Vai ser bem legal.
Isso aí, galera. E aí nós temos hoje, né, três histórias, três notícias que, na verdade, toda semana está sendo muito badalada. Eu não sei se é porque... a gente, para fazer o quadro, acaba olhando mais o jornal.
Verdade, eu percebo isso também.
Tudo que acontece na semana, a gente fica mandando para dizer, eita, vai pro quadro e tal. Enfim, então é um processo.
Inclusive, também, João, é importante também a gente falar, se as pessoas tiverem opiniões, né, opções de notícias que gostaria que a gente comentasse, deixasse lá no Insta do MEC ou falasse com a gente. Seria importante também, né, essa dica.
Exatamente, exatamente, pessoal. Só você tentar mesmo a fonte, né? Pra não trazer.
Eita, é mesmo. Mas a gente pesquisa, um... né, também, né?
E aí, galera, vocês fiquem à vontade, né? Nós temos toda uma equipe aqui bem estruturada, todo um tutorial, uma equipe aqui, não sei se seria redação, não sei como que chama essa área para um podcast, mas toda uma galera especializada para analisar as notícias e tal.
Editor, eu acho, né?
Acho que são editores, né? Enfim, é porque assim, como todos aqui são voluntários, todos fazem todas as coisas também, assim, a gente tem uma comunidade bem legal, né?
Glória a Deus.
Aleluia. E aí, a primeira notícia, né, que nós vamos contar hoje é justamente uma imagem que vocês devem ter visto aí nas redes sociais, né, que chamou muita atenção. De primeiro momento, eu não entendi muito bem, mas depois eu fui pesquisar, fui pra tava, né? Uma jovem, uma moça bem nova, assim, né, cerca de 19 anos,
isso,
chamada Lada alguma coisa, eu não sei pronunciar o nome dela, é russo.
Também, né? Não.
Mas... é um pouco diferente do que estamos acostumados. Mas aí a foto era o seguinte, né? Até para vocês poderem entender. Tinha uma jovem no metrô, uma daquelas mochilas, né? De empresas de entrega de comida, né? Enfim, e ela estava dentro do metrô com essa bolsa. E aí a cena que mais chocou não foi isso, né? Foi que ela estava com duas crianças, que depois eram as suas duas filhas, né? Uma de 2 anos e outra de 7 meses, né? Ela no braço e tal. E aí o que aconteceu? Como nós estamos no meio onde pessoas tudo que vem, tal, compartilham nas redes sociais, nós falamos na semana passada sobre o caso, né, mas essa história repercutiu, né, porque você fica imaginando ali todas as questões que pode levar uma pessoa a fazer isso, né,
uhum.
E aí tirou a foto, postou no Facebook e tal, e viralizou. E depois, quando as pessoas foram questionar e tal, porque ela estava fazendo aquilo, ela disse que porque ninguém da família dela aprovava ela. Eu fiquei em dúvida nessa parte, Lana, se aprovava ela ir trabalhar ou se aprovava...
Não, mas não era nem... Eu acho que não era nem aprovava, acho que era apoiava. Ela
apoiava,
não tinha
apoio da...
ela não tinha apoio
era
da família.
Apoiava, né? Que além de não ter esse apoio, né, disse que o marido, ela não confiava deixar, passava o dia jogando videogame, né?
Sim.
Só que aí, essa história repercutiu muito, né, Ilana? A Ilana vai até falar um pouco mais sobre isso, né?
Sim, eu vi em outros sites, que entrevistas com ela, né? Ela, uma vez ela falou isso, sendo que ao mesmo tempo, ela também usou as redes sociais para pedir ajuda. E ela, em um outro momento anterior, ela tinha falado que o marido dela trabalhava no exército, se eu não me engano, e que não tinha dinheiro suficiente para bancar as filhas, por isso que ela tem que fazer isso. Daí, nesse outro momento, ela acabou falando isso do videogame. Mas independente de qual ser a verdade ou se esse site que eu estou falando aqui não traz, né? Enfim, independente do que realmente for, a primeira imagem, assim, a primeira vista que você percebe, nossa, por que ela está fazendo isso, né? Mas a gente não sabe o que que tem por trás. Independente disso, algo está errado ali, né? Que é justamente essa falta de responsabilidade do pai. Seja se ele joga videogame, seja se ele foi embora. Hoje, no site falava que ela não estava mais com o pai das crianças, que ela estava separada. Mas, independente, existe uma responsabilidade que precisa ser cumprida, né? E eu acho que é isso que a gente queria trazer aqui hoje, que a gente precisa
Exatamente.
assumir as nossas responsabilidades, seja ela qual for. Se, independente da idade que a gente tenha, porque eu acho que às vezes, eu falo isso aqui pelas coisas ao meu redor, né? Que às vezes a gente
Sim.
acaba subestimando um adolescente ou um jovem, por exemplo, né? Uma pessoa de 19, 18 anos. Sendo que, quando antigamente pessoas muito mais novas tiveram que trabalhar, crianças ainda, para botar comida dentro de casa. Então, e nós somos seres que se adaptam ao nosso meio, né? Se há alguma dificuldade, a gente, de alguma forma, a gente vai se adaptando. Um exemplo é a pandemia, né? A gente acabou se adaptando e já vamos aí em 5 meses, né? Quase. Oi?
Eu parei de contar a pandemia. Os
É que eu
meses.
lembro que foi em março, aí acho que faz 5 meses. Mas enfim, isso a gente é responsável por aquilo que a gente faz, né? Tipo, não é só botar a criança no mundo, né? Existe, por isso que é muito sério você pensar 30 vezes antes de ter um filho, antes de ter um relacionamento, porque a responsabilidade vem, um dia a conta chega, né? Por mais que a gente negligencie, mas um dia isso vem à tona.
É por isso, Ilana, que a gente precisa ter muito cuidado, né? E aí você falou essa questão da responsabilidade, e eu lembrei muito o que a Andrea Vargas ela fala sobre alguns relacionamentos, né? Às vezes as pessoas estão preocupadas somente no prazer, naquela alegria, naquele sentimento que pode gerar e tal, e aí
Sim.
realmente não se preocupam em assumir a responsabilidade, né? Que isso envolve. As pessoas às vezes querem ter esse prazer, por exemplo, né? E não quer assumir essa responsabilidades. Enfim, eu
Exatamente.
fiquei em dúvida até agora se é a Andrea Vargas ou se é o Paulo Borges Júnior. Mas
Que falou isso, né? Mas a Andrea Vargas tem esse discurso também.
ah, então deve ter sido ela, então mesmo. Enfim, quero mandar aqui um abraço para a Andrea, né? Esperamos vê-la em
Ai,
breve,
Andrea.
né? Novamente.
Amém.
Novamente não, né? Pela
Quero.
primeira vez.
Isso. A gente vai ver novamente, né? Que a gente já viu uma vez.
Verdade, eu tinha esquecido, você acredita? Mas eu já vi
Ah.
pessoalmente, verdade, saudades, inclusive.
Conferência oxigênio.
Verdade. Aqui, né, a respeito do que a Bíblia a respeito, né, essa questão de assumir
Sim.
responsabilidade, mas eu acho que a gente já falou sobre isso, né, eu acho
Sim.
que tá legal, né, mas a
E assim, eu acho,
sobre
e
isso.
a mesma coisa assim, a gente critica muito, tipo assim, as pessoas, a gente critica assim, né, de uma forma construtiva, as pessoas que só querem o bem das coisas, né, na verdade. Tipo, eu, como você falou aí, essa questão do me satisfazer e eu esqueço da parte de responsabilidade. E isso a gente acaba vivendo dessa forma quando a gente tem. Tipo, a gente já tem sinais que a gente vai ser assim na adolescência, né? Até mesmo a criação também pode ajudar, pode contribuir, ou até mesmo a pessoa ser assim, independente da criação, de acabar querendo só uma vida mais tranquila e o que for de responsabilidade ela vai deixando de lado. Isso a gente não tem ideia, eu acho, ainda não se deu conta de como isso reflete lá na frente. Seja quando eu amenizo uma situação para o meu filho, seja quando eu acoberto algum erro de algum amigo, a gente não tem noção de como isso vai repercutir lá na frente. E eu acho que a gente precisa realmente repensar nas nossas atitudes. A gente trouxe esse caso assim, mas aqui no Brasil, quantas crianças não têm pai, né? Não conheceu nem os pais, ou não tem uma relação boa com o pai ou com a mãe, ou determinar, sei lá, N fatores. Mas que eu acho que a gente, como cristão, a gente deve olhar para histórias assim com carinho, com respeito e realmente repensar o que é que a gente está fazendo. Não só a gente, não é porque, ah, eu sou uma pessoa responsável, beleza, mas até de aconselhar mesmo amigos que você veja em situações assim. amigas que estão tendo, estão negligenciando nessas responsabilidades, seja ela lá qual for. Eu acho que cabe a gente também se posicionar.
Até porque se posicionar é um fato de ser responsável, né? Responsável.
Exatamente. Verdade. A omissão nunca é o bom caminho. É,
é verdade, verdade. Principalmente para o cristão, né?
Sim.
É isso aí, galera. A segunda notícia, né? Vocês devem ter acompanhado também nas redes sociais. Principalmente algumas pessoas compartilhando e tal. Essa semana surgiu uma campanha, né, especificamente na terça-feira, né, uma campanha justamente em defesa. Aí vocês viram, vocês já devem ter visto umas pessoas mostrando aí seus livros, enfim, fazendo posts. Algumas editoras também se manifestaram, enfim. E o que acontece, né? Foi enviada, né, para análise do Congresso, como vocês sabem, a primeira parte da reforma, da reforma tributária, né, que... Nossa, você trouxe isso agora no meu olho. Aleluia, mas assim... da reforma que propõe a cobrança de um tributo, né, sobre os livros, né, que seria um imposto chamado CBS, né, que não vai, pessoal, não podemos destacar isso, os livros, né, vão para outros setores, arquitetura, advogados, enfim, outros setores também vão ter que pagar esse novo imposto, né, e aí, o que é que acontece? Ele vai ter um aumento de 12%, não quer dizer, é importante destacar que os livros têm 12%, até porque não é tão simples assim o cálculo, né, mas uma coisa é certa, né, um aumento desse tributo, desse imposto, os livros, eles vão ter um custo a mais, e aí com certeza, consequentemente, eles vão ficar mais caros. As editoras ainda não sabem ao certo quanto ficaria mais caro, né, e tal, mas a gente sabe que é um mercado que aprende. É importante destacar, antes de falar sobre essa questão do mercado, que o livro, ele é isento de imposto desde a Constituição, né, lá quando Jorge Amado, escritor, ele disse que, né, colocou um dos trechos que o livro, ele era, ai meu Deus, eu esqueci o nome da pronúncia, mas o texto exato, né, resumindo, eu acho que é o que eu falo para vocês, o livro, ele não podia sofrer imposto, né, por causa da questão social. Enfim, em 2004, teve justamente uma lei que reafirmou isso, né, essa questão da isenção de impostos para os livros, né? E, ou seja, isso está na Constituição Federal, tá certo? E assim, hoje nós sabemos, né, que, tá, lembrei, o objetivo, né, obviamente, de reduzir ou não ter, na verdade, impostos sobre os livros é, como eu falei anteriormente, justamente porque é o seguinte: se eu reduzo os impostos, né, de determinado produto, consequentemente eu vou ter mais pessoas que vão, eu vou ter um mercado que vai conseguir produzir mais, eu vou ter um mercado que vai, vai facilitar, na verdade, o acesso das pessoas a isso, né? E nós acreditamos que através dos livros as pessoas têm melhoria na educação e tal, consequentemente, como vocês sabem, né? Viram consequentemente, por favor, editor. E é interessante isso, né? Porque nós já onde tem uma média de leitura muito baixa, né? A Helena colocou aqui um dado que é cerca de o brasileiro lê ali em média 2 livros por ano, né? É uma média muito, muito, muito baixa.
Muito baixa.
Para os crentes, esses livros aí, seja a Bíblia.
Mas... importante.
Importante que a Bíblia conta só com um, viu? Então, não vem dizer lá o livro de Judas.
Eita, é verdade. E considera um.
Livro de... Enfim. E o que é que acontece, né? Nós sabemos que esse mercado, né, Ilana? Acho que você fala melhor. Não por ser um especialista no mercado.
Exatamente.
Já tem indicado aí vários livros, tipo Bibliomade. E que esse mercado está sofrendo muito. Já vem sofrendo muito há um certo tempo, né? Acho que você poderia até falar melhor.
Sim. Então, como o João estava falando, né? O setor, ele já vem passando por crises. Né? Um exemplo são algumas unidades de livrarias famosas que foram fechadas, né? Como a Cultura e a Saraiva. E sem contar que nessa era digital o consumo de e-books aumentou assim muito. Então muitas pessoas estão deixando, no caso, de comprar o livro físico para consumir e-book, que é mais barato também. Eu não abro mão do meu livro mesmo, livro, porque eu gosto de riscar, gosto de fazer minhas anotações. Eu sou assim. Mas eu sei que às vezes as pessoas nem gostam, mas é mais pelo preço. E como também João já falou, a média do brasileiro ela é muito baixa. Então, não dá para, no lugar de melhorar o acesso, vamos dizer assim, incentivar, poderia, né, fazer uma campanha de incentivo à leitura ou algo do tipo. As pessoas iam consumir mais, as pessoas iam ter interesse em comprar mais. E do que simplesmente aumentar, vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil, né? Eu vi alguns comentários, né, de você estar elitizando a leitura, né? Porque se vai ficar mais caro, então vai ser até o acesso vai ser mais difícil, porque eu já vi pessoas que doam. Sim.
Eu acho muito caro ir para o Brasil.
Sim. E assim, tem muitas, assim, por mais que a gente saiba, né, como é a educação no Brasil, ainda tem pessoas que doam livro para as escolas, né? Compram e doam livro para as escolas, para as crianças e tal. E claro que isso vai impactar geral, né? Porque se a gente já não tá lá essas coisas, ainda mais com a pandemia, as livrarias fechadas todos esses meses, muitas não estavam enviando por essa questão, né, de segurança no envio, enfim. É, e agora vim com essa, no lugar de você incentivar o meio, o setor, enfim. É algo que a gente tem que se preocupar, porque por mais que a gente não seja essa pessoa de ler livro, mas que a gente sabe, no fundo a gente sabe que a leitura é importante, é de extrema importância. É, e eu acho que a gente tem que dar uma olhada melhor e acabar abraçando essa campanha.
E isso é muito importante, né? Porque a reforma protestante ela surge com essa proposta. Essa proposta de liberdade da leitura, e o povo cristão, na verdade, é conhecido também como um povo que realmente lê, né? Hoje, infelizmente, tem reduzido surgido uns crentes meio estranhos, né, aí que não gostam de se aprofundar no evangelho.
Exatamente.
Os protestantes tal surgiram com essa ideia, né? É, até um pouco tempo atrás, você ainda vê, né, um incentivo que nós temos à leitura, seja através da escola domingo culto, um pastor, outro vai pregar, cita algum determinado escritor, enfim. Então a gente tem esse incentivo maior à leitura que pessoas que não estão que estão em outras religiões, por exemplo, não têm como, né? Então é importante a gente se preocupar. Né? E aí, é importante a gente se preocupar com isso, tá? Na aquisição de livros, como a Helena falou, já fui eu que falei, não lembro mais, mas os livros no Brasil não estão baratos, né? Você ainda tem que... Você sabe que tem um custo alto para produzir, né? E todos esses livros não é barato, como eu falei anteriormente, né? Principalmente quando você tem livros que são de fora e tal, e não somente isso, né? Os livros que são de tradução e tal, enfim, mas também aqueles livros que são produzidos nacionalmente no Brasil, né? E eu fiquei pensando, uma coisa que tem me questionado, são aquelas editoras menores, sabe?
Uhum.
Que não tem muita estrutura, que tem um portfólio pequeno, enfim, como é que elas vão sobreviver, sabe? Porque eu acho
Verdade.
Que elas vão ser mais difícil ainda, né?
Verdade. E assim... A gente tem uma realidade que eu acredito que seja diferente das outras, assim, né? E falo enquanto igreja, Assembleia de Deus, porque em muitos lugares, até mesmo depois da reforma, tinha esse outro lado, né, das pessoas buscarem e tal, mas também tinha o outro lado de falar que a teologia esfria, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma galera incentivando, né, você ler, buscar e tal, você também tinha outra falando que a teologia ia te afastar de Deus, você ia ficar frio.
Esfria o crente, né?
Exatamente, e que isso é um mito, né? Porque eu até queria fazer um podcast sobre isso, mas isso é futuro. Como a ciência, né, ela glorifica a Deus, porque principalmente assim na minha área, para quem não sabe, eu sou formada em Química Industrial, e também fiz o técnico em química. Então, tudo que eu via na ciência, eu conseguia enxergar Deus em tudo que eu estudava. Eu dizia, nossa, Deus é muito sábio, Deus é muito sábio. Porque, para mim, todo conhecimento vem dele. Então, se alguém descobre algo do mundo, se alguém descobre, faz alguma tipo, tem uma descoberta assim dessas extraordinárias, né? E quando a gente está estudando, é que a gente vê, nossa, como é que ele chegou nisso, né? Que hoje que a gente não tem noção de como a gente já pegou tudo pronto, né? Vamos dizer assim, tá tudo pronto, mas teve uma galera que batalhou, que ralou para a gente ter o que a gente tem hoje e usufruir, na verdade, o que a gente tem hoje. Mas eu consigo enxergar Deus em tudo, assim, né? Tipo, seja nas minhas análises que eu tô fazendo, tipo, a identificação de alguma coisa, enfim. E isso é muito importante a gente ter essa relação, né? De que o conhecimento vem de Deus. Por isso que a teologia é importante também. Porque você não está pecando em conhecer a Deus. Porque você vai atribuir todo o conhecimento, tudo que a natureza, tudo que existe hoje, você vai atribuir a Deus. Então, na verdade, o fato da gente incentivar a leitura, você ter um filtro, na verdade, né? Ah, não é só porque não é livro de crente, eu vou deixar para lá. Você vai ter um filtro, como você tem com filmes, que eu espero que você tenha, como você tem com outras coisas, com séries. Mas você também vai ter o seu filtro com outros livros. Mas que isso é de extrema importância. E não é só hoje, né? Eu acho que a gente precisa incentivar mesmo isso. Eu falo isso porque eu não era uma pessoa de ler muito. E 2020, 2018, eu acho, pra cá, é algo que eu tô me forçando e aos poucos, graças a Deus, eu tô conseguindo, né? Pela graça de Deus.
Aí, pessoal, um case de sucesso. Ilana,
Não, 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 não.
nossa especialista em química e teologia.
Nada disso. Tô longe.
Eu ouvi alguém dizer, né, a teologia esfria crente, né? Na verdade, a má teologia é que esfria o crente, né? Porque o que acontece? O crente que não busca, que não conhece, que aprender mais sobre as Sagradas Escrituras, né? Ele se torna um crente frio, né? Onde não conhece, fica vulnerável, fica muito fácil de ser conquistado por diversas teorias, e a gente vive um mundo muito complicado. Você vê
Sim. Sim.
pessoas distorcendo a nossa fé. E se a gente não tiver essa boa base que nós temos nas Sagradas, em bons comentários bíblicos, em bons livros, né? A gente perde
Verdade, João.
realmente esse filtro para poder analisar essas coisas, né? Eu vejo, a gente tá numa época, né, onde as pessoas gostam muito daquelas pessoas que são cool e tal, todo aquele estilo, né? E às vezes as pessoas, fui bem, isso não sei o quê. E quando a gente vai olhar, a pessoa fala heresias que, poxa, se a pessoa tivesse uma base teológica, não precisa ser como que um pastor precisa ter, não, não. Que um crente normal precisa ter, as pessoas não estavam dizendo que aquela pessoa está falando é uma bênção, né? Porque saberia que
Verdade.
ela está falando besteira, né? Então, assim, é
Verdade.
muito importante isso. Ilana, outra coisa, né? Essa questão que você falou do teu testemunho, desse teu case de sucesso, né? Como diria o pessoal
Pare com isso.
da marca e tal. Eu tenho também um
Tô
testemunho.
caminhando um dia de cada vez, um dia de cada vez. Sério, mas é porque para mim é
Sim.
muito difícil, você sabe, né, João? É, depois eu já
Verdade.
falei sobre isso, é muito difícil para mim e é tipo um dia de cada vez de verdade mesmo, para poder
Exatamente.
ainda tô engateando ainda.
Verdade. Assim, eu
Sim, pode
tenho
falar.
um testemunho, né, nesse caso, e eu acho que é muito assim. As quarentenas vai estar repreendido, só uma tanto faz, se fosse mais vários, né? Mas assim,
Misericórdia.
eu sempre desde pequeno achei interessante, achava interessante essa questão da leitura e tal. Eu acho que tem um papel muito importante aí na igreja e tal, na formação, enfim. Ah, tá, lembrei o que eu ia falar. Mas aí, porque
Tu
assim,
tava enrolando, foi para lembrar, foi.
não, não, eu ia dizer, mas aí eu acabei esquecendo no meio. Aí eu lembrei depois, entendeu?
Ah, tá.
Mas eu ia chegar na minha
Tudo bem,
adolescência.
tudo bem.
Mas aí na minha adolescência e tal, eu sempre tive essa dificuldade de me dedicar à leitura realmente, né? Achava bonito, mas não me dedicava. E aí é interessante o quanto as redes sociais, diversas outras coisas acabam tomando esse nosso tempo também, sabe? No caso da Ilana, por
Verdade.
exemplo, ela tem uma vida um pouco química, enfim. Ouçam outro podcast, pessoal. Nós vamos ouvir especialistas para a gente entender um pouco melhor. Mas aí, eu ficava muito preso e tal nas redes sociais, enfim, era o tempo que eu poderia estar sendo gasto melhor, né? E aí, por exemplo, na quarentena, eu tava lendo, mas eu não tava lendo tão bem. Na quarentena, eu tive a oportunidade de me organizar melhor nessa questão de leitura. Mas eu baixei um aplicativo, baixei um primeiro, eu não gostei muito, baixei outro para me ajudar. O que eu tô utilizando, eu tenho gostado bastante, até quando eu compartilho nas redes sociais, o pessoal sempre pergunta qual é esse app, que é o Skoob, eu achei, né? Mas é S-K-O-O-B, né? Não sei se é um azulzinho. É tipo uma rede social, mas para você armazenar os seus livros, fazer os... E é bem legal que você coloca os livros que você quer ler, os livros que você abandonou e tal. Coloca metas, né? Eu tô na meta de 24, tô em 20 esse ano. Se Deus quiser, eu alcanço esses 4 aí.
Ai, que massa!
Mas assim, é bom porque você vai se desafiando, sabe? E aí você vai organizando.
Verdade.
Eu passei muito por isso, sabe? Então é interessante você, à medida que você vai lendo mais, isso vai entrando na rotina, né? E passa a não ser uma coisa cansativa, né? E também assim, livros pequenos, né? Às vezes tem gente que quer começar com pegar um livro grandão, né? Não, começa com uma coisa mais leve para depois isso. Você ir aumentando e melhorando esse hábito de leitura, né? Por exemplo, Ilana, aquele livro que você indicou no Bibliomad, do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, o Inteligente Humilhado. O que acontece? Eu ganhei aquele livro no lançamento dele, né? Que eu acho que faz uns 3 a 4 anos, né? Se eu não me engano, deve ser mais ou menos isso.
Não lembro, João.
Esse livro, né, do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, eu ganhei um sorteio no Instagram e tal. Por isso que eu hoje, mas só marco os BFFs, né? E Best Friends Forever.
Ah, tá. Obrigada por traduzir.
E aí, eu comecei a ler esse livro e tal. É um livro muito bom, pessoal. Muito bom. Só que na vibe de ler um livro maior, né? Porque ele tem 300 e poucas páginas, né? Se eu não me engano, enfim. E aí, ficou uma leitura cansativa pra mim. Mas aí, esse ano, por exemplo, eu voltei a ler o livro. E assim, como eu já tava com um hábito mais de leitura e tal, ficou muito mais fácil pra mim absorver as ideias, entender o que ele tá fazendo, falando, fazer links com a minha vida, enfim, com diversas outras coisas. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência. E começar um livro, vai lendo por um livro mais tranquilo, um livro menor, enfim, até pra quantidade. E assim, às vezes eu vejo as pessoas querem ler, aí diz, não, eu vou passar a tarde lendo, né? Só que aí começa de pouquinho, pelo tempo que você tem, né? 30 minutos, começa lendo 30 minutos. Eu lembro que ler mais, assim, com frequência, eu tirava 15 minutos no meu trabalho, no intervalo, para ler. Eu lia 15 minutos, né? As Crônicas de Nárnia, né? Então, lendo 15 minutos, 15 minutos e tal. E aí vai pegando o hábito e aos poucos você vai... Esse teu hábito, mas começando com pouco, né? E, enfim, claro, não podemos esquecer da Bíblia. E aí eu também vou indicar vocês terem para um aplicativo de leitura da Bíblia, porque é interessante até para vocês pegarem esse hábito, né? Existem diversos aplicativos. Eu não sei como é a pronúncia, YouVersion, não sei se é assim que pronuncia, mas aí o pessoal pode me ajudar.
Isso aí.
Tá. Mas é um aplicativo da Bíblia que me ajudou bastante, tem me ajudado nas minhas leituras diárias, né? Por exemplo, você quer ler a Bíblia toda em um ano, por exemplo, eu tô no plano de ler a Bíblia em um ano. É bem interessante que ele vai dando os versículos, tudo certinho, de forma que não fique cansativo, você não fique sobrecarregado, enfim. Então, assim, nós precisamos utilizar também a tecnologia para melhorar esses
hábitos. Mas essas dicas são muito importantes mesmo, porque eu vi até o Pedro Dutti, ele gravou uns podcasts, né? Nitrogênio, se eu não me engano, não. Quem quiser pesquisar depois, ele fala essa coisa sobre. Ele fala sobre isso, né? De você, como você começar a estudar, se interessar mais pela leitura. E ele fala isso, de você obedecer o seu tempo, né? Se você só consegue se concentrar durante 5 minutos, então você vai ler 5 minutos diários. Depois você aumenta para 10 minutos, 15 minutos, e daí você consegue depois ler 1 hora tranquilamente, ou até mais. E eu acho isso muito importante, a gente se desafiar, na verdade, não caia na zona de conforto, porque a zona de conforto, aparentemente, ela é boa, mas depois a gente vai olhar para trás e dizer assim, foi o que eu fiz, né? E isso vale para qualquer, tanto lá para o primeiro caso, né, de zona de conforto, é você não encarar suas responsabilidades, como para esse aqui também, de você não dar muito valor à leitura, ao conhecimento, e assim, né, pessoal, a gente é cristão, e assim, nós somos um plano de Deus. E se a gente, se automaticamente, se eu conto a minha história, eu conto a história de Deus, porque eu faço parte desse plano. Então eu preciso ter propriedade de onde eu vim, né? Eu não posso simplesmente não saber falar, né? Enfim, esse é assunto para muita coisa ainda, mas acho que fica essa reflexão aí para a gente realmente assumir o nosso papel enquanto igreja, enquanto filho de Deus, né?
Eu lembrei daquele versículo lá, né, que o pessoal da apologética utiliza muito, né, mas eu acho que cabe nesse momento.
Sim.
Que é primeiro é segunda Pedro, mas aí é bom que ele diz assim, né, olha, estejam preparados, né, todos aqueles que tirem a razão da esperança que há em vós. Então, assim, a gente está preparado e nós só estaremos preparados, né, quando nós temos nos aprofundamos mais em conhecer a Deus, né? E, assim, uma coisa que eu pensei enquanto estava falando, e se não tiver sentido a gente corta isso, é que a gente corre um sério risco, né, de estar apresentando. O Bill Bright, ele fala muita questão de únicas Bíblias que as pessoas vão conhecer, né? E se nós não conhecemos aqui a nossa história, se nós não conhecemos o nosso Deus, nós corremos um sério risco de estarmos apresentando ao mundo um Cristo que não é o Cristo que as Sagradas Escrituras falam, né? Não sei se faz sentido, você acha que faz ou não faz.
Faz sentido. Porque, legal, assim, como a gente já falou, eu acho que nós somos seres que gostam de adorar alguma coisa. Nós somos seres para adorar, fomos feitos para adorar. Se a gente não está adorando ao verdadeiro Deus, a gente está adorando a outra coisa. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se eu adoro outra coisa, eu sou imagem e semelhança dessa coisa e não de Deus. Pelas minhas atitudes, não de fato. Isso quem fala é Andréa Vargas, maravilhosa. Beijo, Andréa Vargas. Ela fala isso.
Eu acho que daí
exatamente.
Outro podcast, isso.
Eu acho fantástico. Ela está se estendendo muito. Vamos para outra notícia.
A gente pode finalizar aqui, mas eu acho que seria uma boa, né? Vamos até falar com o nosso editor, James Barros, né, para próximos podcasts, para abordarmos melhor esse tema aí, né? Que tem muita linha para queimar, né? Como diz o Resgate. E, para finalizar,
verdade,
gente, uma notícia que eu fiquei muito emocionado, né, quando eu vi. Mas eu não tinha visto, eu vi para fazer o podcast, né? Mas é muito emocionante, né? Ainda falando sobre aquela explosão que aconteceu na semana passada, né? Lá em Beirute, no Líbano, né? E aí nós começamos a ver diversas histórias, né? De esperança, de companheirismo, de solidariedade, enfim, que nos emocionam, né? E nós vemos o cuidado de Deus com essas pessoas, enfim, com essas famílias também. O Brasil, inclusive, enviou alguns donativos. Foi um avião cargueiro cheio de alimentos, medicamentos, respiradores, enfim, para ajudar aquele pessoal lá do Líbano, tá? Como também o Brasil está enviando algumas toneladas que eu vi que estão sendo enviadas por navio, que outras nações também estão se mobilizando. Mas aí esse caso específico foi o que aconteceu, né? Uma enfermeira, né, lá no Líbano, lá em Beirute, né, ela, enfim, de crianças, né, crianças recém-nascidas, enfim, ela
pediatra.
Salvou. Não, mas eu acho que pediatra seria o
enfermeira,
médico. Não?
Enfermeira pediatra, não? Enfermeira pediatra, não?
Será se existe?
Sei mesmo.
Não sei.
Será se... não sei.
Será se... E aí... Essa enfermeira, ela salvou a vida de 3 bebês prematuros, né? E, assim, é uma história realmente emocionante, né? Porque ela teve a explosão, o hospital que ela estava foi atingido, né? E as crianças, elas precisavam daquelas incubadoras para sobreviver. Elas tinham sido prematuras e tal. E aí, ela fala uma frase, né, na entrevista à BBC, que ela diz bem assim, ela pensou, né, não posso deixar eles aqui sozinhos e ir embora. Né? E aí saiu, levando essas crianças, as 3 crianças, eu fiquei imaginando como ela fez isso, eu não sei, mas ela conta que no meio do caminho tiravam seus próprios casacos e davam para que ela pudesse aconchegar melhor essas crianças, né? Então, realmente, é um momento de solidariedade. E assim, ela caminhou cerca de 30 minutos para poder achar um hospital, um lugar seguro para colocar aquelas 3 crianças, né? Graças a Deus, uma delas já está em casa, enfim, com seus familiares, né?
A gente sempre quer trazer uma notícia meio que para amenizar alguma coisa, né? Tipo, a gente Apesar que a da semana passada foi mais bombástica, assim, né? Eu acho. No sentido de mais impactante. Bombástica não, impactante. Mas é sempre bom a gente estar relembrando bons exemplos, independente da... Né? A gente não sabe muito sobre essa enfermeira, como é a vida dela, enfim, mas eu acho que isso não importa, não vem ao caso. E sim o ato que ela fez, né? Tipo, de salvar essas três crianças, que ela poderia simplesmente pensar na vida dela, ir embora e deixar as crianças lá, mas ela acabou se pondo em risco no, em lugar... No, pelas crianças, na verdade, né? Que talvez ela não tinha vínculo nenhum. E eu achei interessante uma coisa para a gente falar um pouco, é o propósito da profissão, né, dela, que não se resume a só ganhar dinheiro. E eu não falo só dela, eu falo do nosso propósito mesmo, enquanto profissional, do que a gente espera, enquanto cidadão também, que às vezes a gente acaba focando, né, a gente tem uma visão limitada das coisas, a gente acaba, não, eu tô aqui na empresa para isso, então eu só vou fazer isso. E acaba se fechando nisso. E tantas coisas ao redor, né? Você podendo, né, conversar com a pessoa do lado, falar de Jesus para outra pessoa, ou simplesmente viver uma vida íntegra, né? Evangelizar com a sua vida, como já foi falado aqui. E às vezes a gente se fecha no nosso mundo egoísta. E por isso que eu acho que é sempre bom a gente estar trazendo esses exemplos, assim, né? Tipo, eu falo isso, mas eu tô falando comigo mesmo, tá? Primeiro para mim, para a gente abrir a nossa mente mesmo e olhar mais pro lado, né, e ver o que a gente tá fazendo.
Verdade. O Tim Keller, Ilana, no livro Deuses Falsos, né, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, né? Ele fala que as pessoas escolhem as profissões para que elas sejam prósperas, né? Enfim, e ela pensou justamente nisso. Ela poderia somente ter pensado na vida dela, disse, ah, não, eu tô salva, enfim, tá ok. Como nós vemos em muitas tragédias, né, é bem comum as pessoas se preocuparem com si, né, nós vemos, às vezes até familiar, esposo, marido, enfim, quando se vê numa situação dessa, o eu realmente pesa mais, né, e ela não, ela podia, não, o pessoal não sabia, né, é importante a gente destacar isso, eles viram a explosão, viram os escombros, tudo caindo, né, mas eles não sabiam, as pessoas que estavam lá, elas não sabiam o que tinha acontecido, pessoal, poderia ser um terremoto, poderia ser o que fosse, né. Ali a adrenalina realmente tá mil. E essa reflexão que você falou agora, no final, foi perfeita, Lana, também, né? Sobre o propósito da nossa profissão, né?
Eu vou contar um testemunho.
A Power, esse podcast.
É rápido, é porque eu sempre tive um sonho de ser médica, né? Quando desde pequena. Meu sonho era ser médica. E eu estudei muito pra isso. Sendo que acabei indo para outros caminhos, mas porque na minha cabeça era uma forma que eu tinha de ajudar as pessoas, era eu sendo médica. Eu tinha essa visão fechada, que eu só podia, como profissão, porque eu disse, não, na minha profissão eu tenho que ajudar as pessoas, eu só podia ajudar as pessoas se fosse como médica, na minha cabeça era assim. Aí acabou que eu não passei no primeiro vestibular e tal, como eu já tinha feito técnico, acabei indo para química e tal. E eu comecei a trabalhar cedo também. E daí eu fui entendendo, quando eu estava já trabalhando lá, que eu comecei a trabalhar com 19 anos, era relativamente nova, né? E daí, quando as coisas... O meu dia a dia, na verdade, conversando com as pessoas bem mais velhas que eu, porque eu era a mais nova na empresa na época, e conversando coisas que eu não... Eu não tinha a experiência que elas tinham, mas tinha uma abordagem diferente, né? Uma visão diferente das coisas, uma visão cristã e tal. E daí eu fui entender o propósito de Deus através das profissões. Eu entendi de uma forma meio que dolorosa, né? Porque eu na época, eu fiquei muito triste porque eu não passei no vestibular, porque todos os meus sonhos tinham ido por água abaixo. Mas foi quando eu vim entender o propósito de Deus nas nossas vidas, assim, né? Que é independente do que a gente faça. Não é porque eu não trabalho na saúde que eu não posso ajudar o outro, né? Não é porque eu não trabalho aconselhando, tipo, como psicólogo, como, sei lá, outra profissão assim, mais próxima, que eu não posso ajudar o meu próximo, né? Eu aprendi isso na CRU, né? Que o nosso campo missionário é onde a gente está, né? Às vezes a gente fica esperando uma viagem missionária, esperando algo extraordinário, quando, na verdade, nosso campo missionário é onde a gente está. E eu acho importante a gente frisar isso, né? Que o propósito de glorificar a Deus em qualquer área que a gente está, em qualquer área que a gente estiver, na verdade.
Verdade, isso é muito importante, né? Porque, e às vezes, pessoal, por mais pode parecer difícil, né? No primeiro momento, de um exercício, sabe, Lana? De você perguntar a Deus, sim, questionar a Deus, como é que você pode glorificar a Deus? Como é que você pode ser útil na tua profissão? Que não vai ter, não é uma profissão de salvar vidas, não é uma profissão de tal, mas se entrar direitinho, vocês vão ver que vocês podem glorificar, que nós podemos glorificar na nossa profissão, né? Eu, por exemplo, a primeiro momento, o que é que eu faço, né? Eu trabalho com eventos e tal, uma plataforma de, né? Não é Doit, tá? Aquela que você faz a inscrição e tal. E aí eu passei por uma crise de me questionar, poxa, como é que eu posso glorificar Deus aqui, né? E aí eu vi, cara, eu posso glorificar Deus de um organizador que chega desesperado, tendo dinheiros, enfim, tendo altos custos, enfim. Eu ajudo ele mostrando como a minha plataforma ela pode solucionar a vida dele, pode ajudar, ou dando uma espécie até de consultoria meio que gratuita, sabe? Então, assim, se vocês olharem direitinho, vocês vão poder ajudar as pessoas de outras formas, sabe? E aí eu penso, uma coisa até que eu botei em um evento que eu fiz recentemente pela empresa, eu ajudo as pessoas a ter uma vida menos estressada, sabe? A reduzir esse estresse que eles já têm no dia a dia com a organização de eventos, sabe? Pensem, olhem e orem a Deus, né? Como vocês podem glorificar a Deus através do trabalho de vocês, através das atividades e tudo que vocês fazem. E eu acho também que isso é um tema para outro podcast. Fica aí a dica para o nosso editor.
Exatamente. Haja podcast, viu? Mas eu espero que as pessoas tenham chegado até o fim, até aqui, que é o fim. Né, que tenham gostado, que tenham refletido com a gente sobre tudo que a gente falou. Eu tenho certeza que vocês tiveram alguns insights também, fundo que a gente falou, que a gente acabou, deu uma notícia, mas acabou indo para outros caminhos, mas que eu acho que também foram válidos. E é isso, pessoal, acompanha a gente nas redes sociais, deem sugestão de temas para o podcast. A gente vai ter outros quadros falando sobre várias coisas diferentes, né? Mas é importante também a gente estar nesse momento junto aqui no podcast com esses destaques, refletindo, né, sobre as notícias do dia a dia que às vezes aparenta ser, tipo, não influenciar tanto a minha vida, mas que a gente pode tirar umas conclusões sobre ela. E eu já falei muito, estou falando demais hoje. E é isso, beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço aí, né? Temos ouvintes internacionais, né? Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal da Irlanda que tá ouvindo a gente. Tem uma galera da Irlanda ouvindo e tem uma galera também nos Estados Unidos. E eu quero até mandar uma frase que nem aquele meme da App, né? Que viralizou. Hello. Entendeu?
Não.
Entendeu?
Não.
Eu vou explicar o meme, pessoal.
Explicar o meme é a melhor coisa.
Porque se a pessoa explica o meme é porque já ninguém entendeu, né? Então acho que tem um problema. Mas
vai,
tem um vídeo da Abby que ela dá um recado pro pessoal nos Estados Unidos. Ela tá sendo entrevistada pelo Joe. Aí o Joe dá o espaço pra ela falar. Aí ela só diz: Hello.
Ah! Oi, ok.
Lá, tá certo, pessoal.
Desculpa,
bye, bye.
Eu devia ter fingido.
Obrigado por você.
Gente, compartilhem, comentem, curtam. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau.